Todo partido cachaceiro comunista. É o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi sem martelo e com o copo na mão.
Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast. E hoje o tema do podcast é uma pergunta que eu basicamente escuto pelo menos umas 10 vezes ao dia. Desde que a minha página aí começou a ficar famosa na internet, todo dia alguém vem me perguntar: e Leandro, como que é o curso de história? E assim, cara, realmente todo dia, tipo, não tem como responder todo mundo. E fica muito difícil, né? Todo dia vocês mandam perguntas diferentes. Então, para sanar essa dúvida, o tema do podcast hoje vai ser esse: como que é o curso de história? Outra pergunta também que eu costumo fazer muito, essa aí, né, mais entrando no âmbito pessoal, de que se eu ganho algum dinheiro com a página, ou quanto que eu ganho com a página. E essa pergunta aí só será respondida daqui a uns 5 anos, quando eu lançar um livro Como Ficar Rico Fazendo Memes, aí para quem gosta de empreendedorismo e acha que vai ficar rico lendo livro de empreendedorismo, de comprar e de fato me tornar rico. Que é essa a ideia do livro de empreendedorismo. Mas enfim, para fazer esse programa hoje comigo, estão aqui meus grandes amigos, meus fiéis escudeiros, que eu tenho certeza que se tiver algum evento aí do História no Cast ou História no Paint, eles estiverem presentes. Se alguém tentar me matar, eu tenho certeza que eles entram na frente. Por favor, se apresentem.
Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez. Vamos falar sobre o curso de História. Esse mix de ódio e paixão. E é isso aí.
Aqui é o Diego e não faço promessas.
E para ajudar a gente aí com essa questão de falar um pouco sobre como que é o curso de História, tem dois convidados especiais que inclusive já participaram aqui do programa. Por favor, se apresentem.
Gente, tudo bem? Eu sou o Otávio. Então, queria primeiro agradecer novamente o convite e falar que, de novo, é um prazer estar aqui. Conversei com vocês quando a gente falou sobre a Revolução Iraniana. E vou me apresentar rapidinho de novo para quem não ouviu o último. Eu sou professor de História na África, na UFPR, na Universidade Federal do Paraná. E estou em contato com o curso de História como aluno, como mestrando, como pós-graduando e agora como professor há mais ou menos 14 ou 15 anos. Então, talvez eu tenha algumas coisinhas para falar sobre o curso.
Sim, e você pode desmistificar dois mitos aí, né, sobre o curso de História e se toda pessoa que mora no Sul é nazista.
Exatamente, podemos falar sobre isso.
Valeu, pessoal, pelo convite mais uma vez. Aqui quem fala é o Renan Birro, sou professor da Universidade de Pernambuco no campus Mata Norte, professor de História Medieval, e sou mais ou menos da mesma geração do Otávio, já o conheço há muito tempo, e a gente já se esbarra em eventos aí há mais de 10 anos, né? E diferente de mim, o Otávio ainda manteve o cabelo, eu continuo cada vez mais careca, mas mais barbuda, né? Estilo Viking. Mas é isso aí.
O Renan tá careca de saber como que é o curso de História.
Pois é.
E é amigo do Otávio, né? O podcast que virou um grande encontro aí do terceirão aí, ó.
Ano que vem, então, onde você quer estar?
Ano que vem, eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
Cara, interessante eu falei essa parada da galera que me pergunta, né, sobre como que é o curso de História. E eu falei depois, já brincando, a parada de livros de empreendedorismo. Eu vi que ano passado o Bill Gates, ele recomendou acho que 5 livros dos que ele leu em 2019. E os livros que ele mais gostou, inclusive, cara, não tinha nenhum assim livro de empreendedorismo. Na verdade, tinha um livro de história, tinha 2 ou 3 livros de história. E fica a dica aí pra você, né, que acha que vai ficar rico lendo livro de empreendedorismo, sendo que nem empresário lê essas merda. Mas enfim, o programa vai ser dividido em 3 partes. A gente basicamente vai falar sobre como que é o curso de história, como que é o mercado de trabalho, e também vamos falar um pouco sobre os clichês que carregam o curso de história. Ah, quem faz história é maconheiro, quem faz história é comunista, e não é bem assim. E, obviamente, vamos acabar falando também um pouco sobre as nossas experiências aí com o curso. Mas, enfim, começando sobre como é o curso de História, eu queria perguntar para vocês, como que é o curso de história? Qual é a visão que você tem do curso de história?
Vou dar um pouco da minha perspectiva de como eu fui transformando a visão sobre o curso conforme eu fui fazendo.
Ou seja, eu fui doutrinado.
É, conforme fui sendo doutrinado, né, foi alterando totalmente a minha visão. Eu era conservador de direita. Eu entrei no curso em 2010 e eu entrei na universidade particular. Então tem essa questão também que é muito importante a gente analisar. Eu entrei na. Comecei a cursar na Gama Filho, que era uma universidade particular aqui do Rio, que faliu. Não foi culpa minha. Eu fiz um ano lá. Depois fiz prova para a Universidade Federal Rural do Rio. Aí comecei a ingressar lá em 2011. Assim, a gente tem uma... A maioria da gente, é modo de dizer, né? Muita gente tem uma visão um pouco romântica do historiador, baseado no que a mídia produziu a respeito, principalmente da questão de relicários, arqueologia, esses caçadores de peças raras, baseado nesses furtos, né, que foram feitos ao longo do tempo por algumas nações, a regiões que tinham muitos bens históricos, como Egito, algumas regiões do Oriente Médio, etc. E isso já é uma coisa que a gente tem que, acho que, desmistificar um pouco, que a realidade não é essa, né? Quando a gente pega realmente o que o curso trabalha, a gente tem que ter em mente a primeira carga de leitura, que muita gente entra no curso sem ter noção da carga de leitura que vai ter no curso. Outro que a teoria ela é muito forte dentro do curso, né, pelo menos isso dando, óbvio, a minha experiência o que eu pude captar. Dificilmente a pessoa consegue trabalhar diretamente com algumas fontes como se imagina, né? Como foi construído ao longo do tempo, no imaginário popular. Então acho que isso é uma coisa muito interessante da gente ver também, e que alguns estudos históricos específicos, eles não são realizados. Por exemplo, não só eu, como também alguns amigos meus, entraram imaginando, por exemplo, que a gente estuda muita Ásia, continente asiático, essa questão da China, Japão, essas regiões. E a gente tem um ensino basicamente eurocêntrico, então essas regiões escapam um pouco. Então isso é interessante a gente ter em mente também quando entra, para não se decepcionar, porque eu vi pelo menos quando eu entrei, muita gente se decepcionando e saindo do curso. A evasão do curso foi muito grande, tanto na universidade particular, principalmente, porque ali você paga. É triste, mas você não vê um retorno imediato, nem em relação ao estágio, nem em perspectiva de emprego. E na verdade federal, ainda que ela seja gratuita, entre muitas aspas, você também não vê muito deste retorno e muitas vezes se decepciona com o conteúdo que tem no curso, que você espera, ou não que ele seja ruim, mas você tem, muita gente entra tendo em mente uma coisa e não é a realidade do curso em si.
Cara, uma vez eu fiz até um meme sobre isso, que é um bonequinho, acho que se me engano até é cinza, que ele tá segurando uma parada assim, aí no segundo quadrinho é uma outra coisa, tipo, segurando ele, meio que puxando. Aí eu meio que fiz o meme, tipo assim, a pessoa entra no curso de história esperando que vai dar Segunda Guerra, Primeira Guerra, Revolução Russa, aí entra lá, primeiro período, História Antiga, Teoria e Metodologia da História, Sociologia, História da Filosofia. Isso é um choque, né, para muita gente, porque a galera acha que história se resume a falar sobre questões, curiosidades históricas inúteis sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem gente que pensa que é isso aí. Então, a questão do currículo também, né, acho que é interessante a pessoa que está pretendendo entrar no curso e não manja muito como que é o curso, porque eu já entrei, eu olhei a grade, né, quando eu entrei, já tinha uma ideia. Então, acho que seria interessante, não só para quem pensa em fazer história, mas acho que qualquer outro curso. Antes de você entrar no curso, você vê a grade das matérias que você vai estudar. Isso é muito importante, cara. Até para você não se decepcionar aí, né? Como o Diego falou e como tantas outras pessoas se decepcionam.
E conversar também com pessoas, até buscar na internet e tentar dialogar com pessoas que são do curso, até já fizeram entraram no curso por algum e saíram, que tiveram algum contato direto com a graduação, para ter uma noção. É muito bom também.
Sim, e cara, não só uma pessoa, como várias, porque cada pessoa tem uma
experiência diferente.
Vai ter uma experiência diferente com o curso. Então, você pode conversar com uma pessoa que, pô, se deu bem na profissão e, tipo, tu achar que tu também vai se dar bem, ou você vai conversar com uma pessoa que super se deu mal e você achar que aquilo é o curso, sendo que cada pessoa vai ter uma realidade diferente com o curso.
essa questão que tá falando de cada um ter a sua experiência dentro do curso, é importante frisar que, por exemplo, no meu caso, eu entrei na graduação com 18 anos de idade e tinha recém saído do ensino médio. Então, assim que eu entrei na graduação, eu senti um baque absurdo, cara. Principalmente a respeito da relação do professor e o aluno em sala de aula. E outra questão também, aí já entra num aspecto mais positivo que eu tive logo de cara na graduação de História, foi você estudar como a história é feita. Ou seja, você estudar o caráter científico da história. Quando você estuda introdução aos estudos históricos, você vai estudar todas as correntes historiográficas. O que é uma discussão historiográfica? Você simplesmente vai estudar toda, como se fosse uma espécie de receita que o historiador ali vai seguir para poder produzir o conhecimento histórico. Isso foi uma parada que eu gostei bastante de cara. Obviamente também que eu tive minhas frustrações no primeiro período. Principalmente a respeito dos vikings, que sempre foi uma parada que eu tinha uma visão absurdamente... Eu achava eles muito foda. E quando eu perguntei a respeito dos vikings pro meu professor de história antiga, ele me frustrou completamente. Mas é isso aí, de cara foi essa a minha experiência.
É, o curso de história serve pra destruir sonhos.
A gente só falou coisa negativa até agora, né? O Igor ainda tentou dar uma acariciada, mas tá difícil.
É, pois é. Fala aí, Otávio.
Eu entrei no curso de História em 2006, então faz um tempo, eu acho, inclusive, que foi talvez no mesmo ano que o Renan entrou também. E eu vejo que as coisas não mudaram muito. Então, seja em 2006, em 2010, ou para quem está entrando agora, eu acho que existem alguns movimentos semelhantes. Então, né, nos meus primeiros anos de faculdade, eu sempre participei das feiras de profissão. Então, o FPR fazia estandes com alunos dos cursos, e esses estudantes recebiam pessoas que fossem fazer o vestibular, na época era só o vestibular, né? Enfim. E uma pergunta que sempre aparecia era: estuda Egito? Estuda múmia? Eventualmente aparecia alguém falando: estuda dinossauro? Eu falei assim: não, isso aí tem que ir lá na biologia. Mas eu acho que o ponto central para qualquer pessoa que esteja pensando em fazer o curso é o seguinte: a gente tem uma disciplina na escola de história, como a gente tem matemática, como a gente tem português, e eu, pelo menos, tinha a sensação de que a faculdade de história seria uma espécie de extensão da disciplina da escola, né? Então, se na escola a nossa apostila aborda isso e aquilo, a faculdade seria isso duas vezes mais. E acho que esse ponto é fundamental, né? Vocês comentaram que na faculdade a gente aprende a base, digamos assim, científica, e uso aqui científica bem entre aspas, de como a gente produz conhecimento histórico. E acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que esteja interessada em fazer o curso. A gente não vai entrar lá simplesmente para ver uma quantidade de conteúdo. A gente vai entrar lá para saber como se estrutura o pensamento histórico, como esse pensamento histórico se estruturou em outros períodos e assim por diante. História é uma disciplina que está dentro das ciências humanas. Então, o nome já diz, tá? A gente está ali para fazer alguma coisa, seja como professor, né? Seja para quem vai se formar e dar aula, seja para quem vai se formar e continuar no mestrado, no doutorado. Em todos esses casos, eu acho que é muito fundamental saber que ali não é uma escola 2.0. É um espaço em que, teoricamente, a gente aprende como que se estrutura a escrita da história, né? Historiografia. Talvez até fosse o nome mais interessante para o curso de história, ser chamado de historiografia. E acho que essa parte é muito interessante, porque independente da gente ter contato ou não com assuntos que interessam em termos de conteúdo, a gente tem acesso, ou a gente aprende, digamos assim, os bastidores da escrita da história. E eu acho que isso, de uma forma muito, muito fundamental, afeta a nossa maneira de pensar, de ver o mundo. Tão eu acho que esse é o ponto principal que tem que chamar a atenção de quem está afim de fazer esse curso. E claro que essa pessoa tem que gostar muito de ler também, porque basicamente o que a gente faz é ler, escrever, e de vez em quando gravar podcast também, né?
Fazer meme. Pois é, mas assim, antes de passar a palavra para o Renan, você falou sobre essa questão de pesquisa. Eu não sei se isso acontece também em outras faculdades. Mas pelo menos na faculdade que eu, o Igor e o Diego, o Diego, né, estudou, tá estudando novamente, né, tá fazendo mestrado. Vamos ter um mestre aí no História no Cast. Mas pelo menos ali no, na Rural, né, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus de Nova Iguaçu, me parece que os professores que dão aula ali, eles são pessoas que, assim, pelo menos a maioria, né, não dá para generalizar, mas meio que eles dão um foco, assim, para um curso muito maior na questão da pesquisa do que na questão de você, de fato, se tornar um professor. Ou seja, meio que parece que os caras acham que estão formando pesquisadores em vez de estar formando professores. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, quando a gente traz alguma metodologia, assim, diferente de ensino, mais voltada, assim, para a realidade, assim, do jovem, né? Por exemplo, fazer, tipo, meme com história, porque é o que o jovem consome. Não só o jovem, mas acho que qualquer outra pessoa que tá na internet gosta de meme. E meio que os caras já meio que olham, assim, com um olhar estranho, pô. Não todo mundo, né, gente? Eu não tô generalizando, mas tô falando, assim, de alguns casos. Justamente para meio que explicitar o que eu tô querendo dizer. Sobre essa questão de... até mesmo de você fazer, tipo, analogias. Por exemplo, você pegar alguma coisa que do século XXI, na nossa atualidade, para tentar fazer uma analogia com uma coisa que aconteceu há mil anos atrás. Para o aluno entender, porque é muito difícil o aluno conseguir entender uma coisa que aconteceu há mil anos atrás. Você tem, de alguma forma, tentar trazer isso para a realidade dele. E meio que tem muito pesquisador que fica muito puto, né? Pesquisador barra professor, porque fala que a gente está cometendo anacronismo. Essa questão do anacronismo também é uma questão muito importante do que vocês falaram antes, né? A questão do curso de história em si, dos conceitos. A gente aprender a entender como que a história acontece, né? A gente analisar os fatos históricos. E meio que rola esse estresse da quem é pesquisador, com quem de fato quer seguir ali na área da licenciatura. Eu não sei qual é a visão que vocês têm sobre isso, né? E para antes da gente falar um pouco, eu queria saber do Renan o que ele pensa sobre isso. Até porque ele tinha comentado comigo que ele estava querendo abrir uma matéria sobre Idade Média usando desenvolvimento de jogos, né? De vídeos, de memes, de podcast, a porra toda. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, sobre qual é a visão que ele tem sobre essa questão.
Você me largou uma drosoba gigantesca, né? Mas vamos lá, vamos estar resolvendo isso agora. Primeiro eu queria avisar pra galera que tá ouvindo, né? Que eu fico aqui só anarquizando no chat, chamando o Igor de ninfeto, falando fucking Vikings, pedindo pro Otávio passar pano se a parada estiver pesada. Então assim, eu tô aqui mais de zoeira, né?
Então, o que eu queria sinalizar aqui rapidamente, né? Você já comentou algumas coisas. Primeiro, a diferença daquilo que é ensinado na educação básica em relação à história e aquilo que é ensinado no ensino superior. Recorrentemente, inclusive na minha graduação, e sim, eu também entrei em 2006 no curso de história, a gente cursou mais ou menos ao mesmo tempo, o que eu ouvi dos meus professores era o seguinte: aquilo que vocês aprenderam é inútil, aqui vocês vão aprender tudo de novo, tudo do zero. Então, normalmente, eu percebo isso a cada ano quando entram novas turmas na graduação, que os alunos têm muita dificuldade, porque eles não conseguem conectar aquilo que eles aprenderam com aquilo que eles estão aprendendo agora. Principalmente porque na educação básica se ensina normalmente que existe uma versão da história, por assim dizer, quando, na verdade, quando a gente vai para o curso, e até apoiado no que o Otávio já falou, a gente vai discutir historiografia, ou seja, versões ou narrativas sobre os acontecimentos históricos. E isso já pira o pessoal logo no primeiro período. No primeiro período o aluno já sai surtado. Então, esse é o primeiro problema. Uma outra questão que eu acho interessante ressaltar é a questão da regionalização dos currículos dos cursos de história. Vocês são da Rural, então vocês devem ter uma experiência, né, não sei se são todos do mesmo ano, mas provavelmente tem uma experiência de currículo muito parecida, porque são da mesma instituição, mas eu garanto a vocês que o currículo que eu estudei na graduação é muito diferente do Otávio, né, que estudou no Paraná, eu fiz a graduação na Federal do Espírito Santo, apesar de nós termos estudado no mesmo ano, né, temos entrado na graduação ao mesmo tempo. Por quê? Cada curso é relativamente independente na hora de construir a sua grade curricular, ou seja, as disciplinas que o aluno vai cursar na graduação. Então, por exemplo, eu não tive disciplina de arqueologia, mas eu sei que no Sul, normalmente, os cursos tradicionalmente têm disciplina de arqueologia, de pré-história, e isso acabou se tornando uma lacuna na minha formação, que eu tive que correr atrás depois. Mas, então, não é possível esperar que a formação seja a mesma em todos os cantos do país. Existe meio que um mínimo que deve ser
igual, né, por assim dizer, que tem que ser mais ou menos equilibrado, mas nem tudo é equivalente. E aí, indo na linha, né, de consulta primeiro como é o curso e tal, tem aquela velha questão sobre o sonho e a realidade. Aí eu falo da minha decepção quando eu entrei no curso de história, né? Porque originalmente eu não ia fazer história, eu ia fazer desenho industrial. Não tem porcaria nenhuma a ver com história.
Que isso, cara? Que muito
diferente, pois é, pra você ver.
Essa questão de ser a segunda escolha é interessante também, que muita gente é a segunda escolha, né?
É, mas tem isso.
É, mas na verdade não foi essa. Eu fui crente que eu ia fazer desenho industrial. Eu tenho uma prima que é designer, né? Eu gostava da área e tal. E aí eu já tinha feito tipo uns freelas na área e me interessava. Aí quando eu fui ver a grade, eu fiquei horrorizado, porque só tinha desenho técnico e eu já tinha cursado isso no ensino médio. Eu odiava desenho técnico, eu falei, Deus me livre, eu vou procurar outra parada pra fazer. E aí eu fui ver a grade do curso de história. Aí tinha umas paradas como vocês comentaram, né? História da Ásia, história do Japão, história da China. Aí eu falei, pô, que maravilha, vou fazer o curso, só tem matéria foda. Quando eu fui fazer o curso, infelizmente, meus professores não puderam dar essas disciplinas, porque eram disciplinas optativas, estavam lá previstas na grade como uma disciplina que pode ser ofertada, mas não necessariamente ela será ofertada. Então também foi uma lacuna na minha formação, foi algo que vocês já comentaram. E, por último, indo bem nessa linha que o Leandro comentou, essa variação na questão de ensino e da pesquisa. E a minha opinião a respeito disso é a seguinte. Primeiro que flutua muito de curso para curso, até por questões curriculares, mas também pela composição, quem são os professores do curso, mas também é muito característico de universidades que têm programas de pós-graduação consolidados, ou seja, que têm mestrado e doutorado. Normalmente, esses cursos, os professores acabam focando muito na questão da pesquisa, e muitos desses professores não tiveram muita experiência na educação básica, ou seja, não foram professores da escola do ensino fundamental, do ensino médio, e isso acaba pesando muito na própria dinâmica quando eles vão dar aula no ensino superior. E eu sei que esse perfil tem mudado. Cada vez mais eu tenho visto colegas que são professores de educação, foram professores de educação básica e hoje conseguiram entrar no ensino superior, e eles já trazem esse olhar. Mas ainda em grandes universidades no país, ainda tem essa diferença, né? Normalmente você se forma licenciado, ou seja, para se tornar um professor de educação básica, mas você sai na prática como um bacharel, como um historiador, como um pesquisador de história. E aí acontece essa deficiência, até esses preconceitos que vocês comentaram um pouco antes.
Cara, essa questão que o Renan falou, de que ele tinha um professor que falava que para o aluno jogar tudo fora que ele aprendeu no ensino médio, o conselho que eu dou para você que quer fazer história, cara, não entre com essa visão. O que você aprende no ensino médio é uma historiografia de caráter mais tradicional, mas não quer dizer que ela é inútil, entende? Ela tem a sua importância histórica. Entretanto, surgiram outros estudos ao longo do tempo que irá contradizer certos aspectos dessa historiografia. Vai ser um estudo mais moderno, entende? E o grande sacada que eu, pelo menos, tenho quando estudo história é correlacionar essas diferentes historiografias e elaborar uma análise histórica própria, sua, entende? Então, não quer dizer que o que você aprendeu no ensino médio é tudo inútil, entende? Tem a sua utilidade.
Ah, com certeza. Até porque tu falou sobre essa questão da como que, ao longo do tempo, a visão sobre determinado evento muda. É interessante. A gente pode citar aqui, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Que a gente tem aí três correntes de historiográficas diferentes sobre a Guerra do Paraguai. A primeira é que foi o Solano Lopes responsável por tudo que rolou, não foi essa parada?
É isso aí, exatamente.
Aí a segunda meio que fala que foi a Inglaterra, que é a Inglaterra que, por interesses imperialistas, fez com que rolasse a Guerra do Paraguai. E a terceira, que é uma mais recente, né, que fala, não, olha só, na verdade a Guerra do Paraguai aconteceu porque a gente tem ali regiões, como por exemplo o Brasil Império, Uruguai, Argentina, Paraguai, né, Uruguai, que estavam ali tentando, né, eles tinham interesses diferentes, esses interesses diferentes coligiram e rolou a guerra. Então a gente vê que, tipo, hoje em dia essa terceira visão historiográfica é mais aceita, assim, no consenso dentro da academia. Só que por que é importante, como o Igor falou, a gente estudar as outras versões? Porque, por exemplo, essa segunda versão que a gente diz, pô, não, na verdade, foi o imperialismo inglês que fez que rolasse a guerra no Paraguai. Mas quando que essa historiografia é criada? Ela é criada ali no momento de Guerra Fria, ali entre, sei lá, 60, 70, né? Entre a década de 60 e 70. E o que a gente estava vivendo naquele momento? A gente estava vivendo a Guerra Fria. Então a gente vê que essa questão do imperialismo, né, dos Estados Unidos, ou imperialismo também da União Soviética, mas a palavra imperialismo estava em moda. Então a gente vê ali uma corrente historiográfica, não, pô, o imperialismo estava rolando ali na época, a palavra estava em voga, e se ocasionou de pessoas, né, de historiadores construírem uma nova narrativa da Guerra do Paraguai focada na questão do imperialismo. Aí rolou de relacionar isso com a Inglaterra. E aí é o que o Hugo entrou, né? Por que é importante a gente estudar isso? Porque, porra, isso, o momento que essa historiografia foi feita, ela carrega uma visão ali da época, um plano de fundo. Porque, pô, a Guerra do Paraguai aconteceu no século XVII. A Guerra Fria ali rolando no século XX. Porra, tem muito tempo de diferença. Mas você vê que estão, que por mais que, né, sejam eventos muito distantes uns dos outros, a gente vê um presente ali na época que a historiografia foi feita, olhando para o passado com aquele olhar do presente, sobre as coisas que estavam acontecendo ali no presente. Eu acho que foi isso que o Igor quis dizer, sobre a questão também da importância da gente estudar as visões históricas que já são meio que não defendidas mais, mas que são importantes para a gente entender determinadas outras coisas. Acho que é isso que o Igor falou e eu concordo muito com ele.
Tem uma frase famosa que toda história é história do presente. Tem alguns colegas que talvez não concordem com isso, mas eu acho que a ideia é bem essa, né? A gente está sempre pensando o passado a partir de lentes intelectuais, interpretativas do nosso presente. Então, sempre surge alguém que diz algo como: para que serve história? O que me interessa saber de coisas que já aconteceram? Isso é coisa do passado, já não interessa mais. Mas, na verdade, não só, obviamente, como a gente conversou naquele episódio sobre a Revolução Iraniana, as coisas têm consequências, né, que se estendem, mas também o fato de que a gente não está simplesmente estudando o passado. Quando a gente estuda o passado, a gente está falando alguma coisa sobre o presente e alguma coisa sobre nós também, né? Tem uma outra frase de um autor de literatura, inclusive, que diz que o passado é um país estrangeiro. Então, eu acho que essa exploração do tempo, ela também diz algo sobre a empatia e a maneira com que a gente tem de olhar para esses momentos diferentes ao mesmo tempo que a gente olha para nós. Então, para quem tem a vontade de cursar história, eu acho que é interessante também ter em mente de que o que a gente faz diz respeito ao presente e também nos diz algo sobre a maneira como a gente se coloca no mundo e como a gente entende os outros, tanto no tempo, quanto no espaço, quanto nas culturas e assim por diante.
Ah, eu concordo com o Igor e com o Otávio, e do ponto de vista prático, esse papo de que tudo que você aprendeu joga no lixo é bem fuleiro, porque você fala isso pro aluno, aí ele se forma anos depois, volta para dar aula na escola, e o livro didático aborda o conteúdo exatamente como ele aprendeu no ensino médio, na educação básica. Ou seja, aquilo que é produzido na universidade demora muito tempo para chegar na realidade daquele aluno da educação básica. Então, é bem complicado, porque o profissional meio que reproduz na sua formação aquilo que o professor do ensino superior exige dele, mas depois, quando ele vai para o exercício, vai para a sala de aula mesmo, para o dia a dia, ele tem que lidar com esse material do livro didático. E aí, assim, a gente tem que ser realista. Para um garoto, uma garota de uma escola particular, que tem uma situação financeira, uma situação familiar, uma estrutura melhor, ele vai ter formas de aprender diferente, vai ter algo além do livro didático. Mas para boa parte da população brasileira, o livro didático é a única fonte, ou pelo menos é a única garantia de acesso à informação. É aquela que ele vai conseguir de alguma maneira. Então é com aquilo que ele vai lidar, e a informação ali está, entre aspas, ultrapassada. E esse problema nunca se resolve. Então você só vai protelando o problema.
Cara, essa parada aí, só para dar uma pincelada, é o que tem muita gente que fala, né? Não, porque o seu professor de história te enganou a vida inteira. Não, não é isso. É exatamente o que o Renan falou. o que é produzido na academia demora muito tempo para chegar na educação básica, né, no ensino médio. Então é isso, gente. Olha como que é interessante, né? A gente está falando sobre o curso, a gente já está entrando na área profissional, que era a segunda parte do programa. Sobre essa questão de que, pô, o que se aprende ali na educação básica é diferente, porque demora um pouco para entrar, né? A produção acadêmica demora um pouco para entrar no ensino médio, né? No ensino básico. Então não é isso, gente. Não é que eu sou professor de história quer te enganar. É porque, de fato, a gente tem esse problema que é difícil de resolver, como o Renan falou. E é basicamente isso.
Nesse sentido que você está falando de jogar tudo fora, que é, vocês comentaram, né? Que falam que você tem que jogar tudo fora, que você aprendeu no ensino médio, etc. Eu acho que tem duas questões interessantes a se tratar. A primeira é que a gente ignora muito, isso não só no campo da história, mas trazendo para o que nos interessa nesse momento, nós esquecemos muito da nossa visão de aluno, pois quando nós estamos enquanto alunos, nós temos uma vivência escolar. Isso é uma parada, inclusive, que eu sinto falta na formação, até mesmo sendo licenciatura, da formação de história. Eu agora faço o mestrado em educação, não é história. Então, quando eu cheguei no mestrado em educação, eu tive essa deficiência, porque essa visão de aluno, que é muito utilizada na área pedagógica, quase que completamente, pelo menos na minha experiência de algumas pessoas que eu convivi, essa experiência é muito ignorada, a sua vivência escolar enquanto aluno, a sua observação de como o seu professor agia, de como ele ensinava, porque você tem essa observação. Então, essa visão do aluno, ela é muito ignorada quando você chega à universidade, em especial nos cursos de licenciatura, que estão formando professores, e isso dá origem a coisas como essa que a gente colocou, né? Que é de mandarem você jogar tudo fora, que você aprendeu no ensino médio, etc. Outra questão também é o alarmismo, que isso aí tem em vários sentidos. Quando você entra num curso como história, que não é tão reconhecido socialmente, como outros, né, citando alguns aí, direito, engenharia, medicina, etc., você sofre muito alarmismo já em diversas esferas. E um deles é esse. É o alarmismo de que, pô, tudo que você aprendeu de história não serve para nada, aquilo ali não significava nada, agora a tua visão sobre história vai mudar completamente. Ela, de fato, vai mudar quase que 100% realmente. Mas esse alarmismo acho que faz parte desse tipo de visão que é colocada assim que você ingressa no curso.
Cara, isso aí é basicamente clickbait, né? O cara que chega e fala assim, porra, olha aqui, você vai aprender o que o seu professor de história nunca te ensinou. E, gente, isso é clickbait. O cara quer ganhar dinheiro em cima de você. Ah, Leandro, mas por que, cara, eu sei o que eu tô falando. Eu tô na internet, cara, há 4 anos. Eu sei como a internet funciona.
Eu faço clickbait.
Eu já fiz clickbait também. Assim, não, tipo, nesse nível de, porra, ah, o seu professor de história te enganou na vida toda. Não. É porque hoje meu blog é meio largado, porque blog é, sei lá, meio que perdeu a graça pra mim. Mas eu fazia umas matérias assim, com os nomes assim, um pouco alarmistas e tal. Mas eu também tinha ciência de que, porra, isso aqui pode ser questionável, mas é ok, assim, é muito geral de fazer. E tem coisas que, tipo, não dá, saca? Até mesmo, às vezes, você coloca, assim, um nome, assim, um pouco mais alarmista pra pessoa justamente clicar e ler o que você tem a dizer. E ali, você fala uma coisa no título e na matéria você fala outra. Mas, porra, quando o cara chega e fala o que você aprendeu é mentira, geralmente, quando o cara faz isso, ele tá enchendo uma linguiça do caralho pra te enganar, tá ligado?
Cara, isso é uma contradição bizarra, porque, vamos lá, ele parte do pressuposto de que o professor de história ensina coisas erradas, sendo que, se a gente para analisar que as discussões historiográficas e os estudos modernos de história são estudos que exigem um certo grau de complexidade, como diabos um professor vai abordar essa discussão? E se exige um grau de complexidade, ele tem pouco tempo de aula nas escolas públicas, entende? E particular também. Eu vim da particular e eu só tinha um tempo de história geral, entende? Isso é uma contradição absurda, cara, entende? E como o Leandro falou, é para gerar clickbait mesmo, é para você clicar e dar acesso pro cara e, consequentemente, dinheiro para esse arrombado.
Olha só, uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Teve uma vez, né, que eu postei um meme assim no Twitter. Aí acho que era até uma professora de história, uma pessoa ligada à história. Aí a pessoa foi e comentou assim, pô, Eu acho que o que você faz é muito reducionista. Você tá reduzindo a história a uma coisa simples. Cara, o que, que eu respondi pra ele? Eu falei assim, pô, você fez curso de história. Aí ele falou, sim, por isso que eu estou te criticando. Aí eu falei assim, pô, mas você fez curso de história e não sabe que a história é reducionista por si só? Como que você vai dar uma aula de Getúlio Vargas no ensino médio, ou no fundamental, ou até propriamente na universidade, e você vai conseguir falar tudo sobre aquele assunto? Cara, eu tô olhando, por exemplo, uma biografia do Castelo Branco, do Lira de Neto, que, porra, é um dos maiores biógrafos que tem aí no Brasil atualmente. Mano, o livro tem 500 páginas. Aí agora eu pergunto pra você, um professor, seja ele no ensino fundamental, médio ou universitário, ele vai conseguir falar tudo sobre o Castelo Branco? Não, ele não vai falar nada, na realidade. Eu falo, pô, o Castelo Branco, ele foi o primeiro presidente da ditadura militar. Ah, fez isso e, tipo, vai falar algumas coisas extremamente pontuais e vai seguir, porque não tem como, não tem tempo de você falar sobre um assunto em tão pouco tempo, é impossível. Então, a história, ela justamente é reducionista por si só, porque não dá, gente, para falar tudo de uma vez só. Por exemplo, a gente vê que o Renan, ele é especializado na área dos Vikings. O Otto, o Otávio, ele já segue mais para a questão da história da África. Então a gente vê que a gente vai tendo essas especificações, porque quando a gente vai quer estudar sobre um assunto, cara, por exemplo, sei lá, eu quero estudar sobre a vida de Getúlio Vargas. Eu posso passar a minha vida inteira estudando sobre o cara. Aí eu vou dar uma aula para, sei lá, para o ensino superior. Gente, como é que eu vou falar sobre a vida toda do Getúlio Vargas? Detalhe por detalhe, debater aspecto por aspecto, momento por momento. Porra, aí duas horas de aula, não tem como. Não tem como. A história, ela é reducionista por si só. É, mas aí a gente sabe que o cara, ele não tá me criticando por causa disso. Tá criticando porque ele quer criticar, né? A internet tá aí pra odiar os outros desde sempre.
É, o cara é chato, basicamente. Mas assim...
É isso, é isso.
Sobre essa questão, eu concordo com você, Leandro, porque tudo envolve didática e simplificação.
Sim.
Alguns assuntos, alguns tópicos não podem ser tratados no ensino fundamental porque os alunos, os educandos, não têm maturidade ainda para saber, digamos, detalhes mais sórdidos, mais crus, assim, de determinado contexto histórico. Então você não pode ficar falando de morte, sangue, tripas, estupro e tudo mais com uma criança de 11 anos. Não é adequado, ela não tem ainda maturidade para isso. Então o professor tem que aprender, né, a meio que depurar aquele conteúdo e saber como transmitir aquilo e fazer algumas simplificações, seja por questão de tempo, de limitação, de carga horária que ele tem em sala de aula, seja pelo próprio conteúdo, né, como ele é, e a densidade que ele representa. E isso me fez lembrar uma frase que o Hinaldo, que já participou aqui do podcast também, né, professor lá da UNB, comenta com muita frequência, né, que a melhor contribuição que um professor pode dar é uma boa bibliografia, porque mesmo na graduação em História, nenhum professor vai conseguir esgotar uma disciplina. Por exemplo, eu não consigo dar toda a Idade Média em uma disciplina de 60 horas, é impossível. Eu tenho que traçar algumas discussões mais centrais, pensando naquilo que o aluno, depois, como professor, vai enfrentar quando for para o mercado de trabalho. Mas eu dou uma bibliografia muito extensa para que ele possa depois saber onde consultar. Opa, eu lembro do Renan, aquele careca maldito, né? Ele passou um monte de coisa para eu ler e tal, e eu sei que ele passou uns textos a mais sobre isso, e é isso que agora está sendo cobrado para eu dar aula na escola. Então eu vou correr atrás do material que eu estudei e vou encontrar lá. E porque o curso de história vai dar uma visão geral, porque o curso de história é geral, a gente não tem um curso de história específico. Acho que o Otávio até pode comentar um pouco mais sobre isso, porque na Europa, por exemplo, é mais frequente você encontrar cursos de humanidades com formação mais específica.
É, eu fiz o meu, assim, só para contextualizar, né, fiz meu doutorado na Inglaterra. Lá a universidade tem uma divisão um pouco diferente, então existe um departamento de estudos medievais. História antiga não entra no curso de história, porque faz parte dos estudos clássicos. Egito e qualquer coisa remotamente não europeia entra em estudos asiáticos. América Latina entra em estudos latino-americanos, e é tudo departamentos diferentes, né? Então, lá também a gente consegue ver que a história, ela tem esse caráter que a gente herda um pouco nos nossos currículos, como já foi falado, e é um caráter eminentemente eurocentrado. Mas essa questão toda que vocês estão comentando, eu acho que é fundamental com relação ao mercado de trabalho. Então, assim, para quem está ouvindo aí o podcast e pensa, não, eu estou a fim de fazer história, a didática, ela está aqui passando por toda a nossa conversa por uma simples razão. Eu acho que 90% dos formados em história, seja na pós-graduação ou só na graduação, vão terminar na área de educação. A gente tem, assim, alguns casos, é um pouco mais raro, mas acontece de que o mercado de trabalho se abra em outros espaços para outras funções, mas geralmente a gente vai estar falando de alguma forma de trabalho pedagógico. Então, eu acho que é fundamental para quem está afim de fazer o curso levar em consideração que ele envolve não só aprender, como ensinar, tentar aprender a ensinar e tentar ensinar a aprender também, enfim, né? A gente tem toda essa questão muito centrada na educação. E eu acho que isso é bem fundamental, porque sempre acontece, né? Eu me lembro lá, quando entrei, e eu vejo alunos também, a pessoa entra no curso e diz assim, eu não gosto de ler e odeio dar aula. Não quero nem pensar em dar aula. Aí, claro, né, o mercado de trabalho já se torna um pouco mais restrito, porque vai estar excluindo um ponto muito fundamental da vida do historiador ou da historiadora, que é justamente lecionar.
E aí, comunistas do diabo, felizes em ver várias empresas de pequeno, médio e grande porte do país fechando as portas e milhões de pessoas desempregadas? Feliz com isso, lazarento desgraçado do inferno? Feliz em ver todos os petistas aí roubando bilhões aí de tudo que é canto do país? É isso que você quer? Todo mundo desempregado, passando fome? É isso que você acha que é igualdade? Todo mundo passando fome, desgraçado?
Agora vamos falar um pouco sobre a questão do mercado de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque eu ainda não fiz estágio, não comecei a dar aula por si só. Eu queria que vocês falassem um pouco, então, sobre essa questão aí do mercado de trabalho, como é que é, como funciona, se é diferente para um, para outro.
Acho que durante a graduação, uma possibilidade que a gente tem que encarar como uma forma de trabalho mesmo são aquelas bolsas de iniciação científica, que são bolsas dadas para introduzir os alunos nessa área mais da pesquisa histórica. As bolsas são voltadas para a educação, né, bolsas PIBIC. Então, esses estágios em sala de aula, eu acho que eles já podem e devem começar durante a graduação. Mas, né, como eu disse, eu acho que o grande foco sempre, mesmo que existam aqueles que conseguem romper essa barreira e ir para exercer a história em outras funções, eu acho que o foco sempre é a sala de aula. A gente, quando tinha as feiras de profissões, costumava dizer que podia trabalhar nisso, naquele outro, mas o foco geralmente costuma ser a sala de aula e a gente não pode se enganar. Apesar de que aqui na UFPR a gente tem um segundo curso de história, né? História, Memória e Imagem. Ele completou 10 anos agora em 2019 e a ideia dele é formar um contingente de historiadores que trabalhem com áreas de patrimônio, de multimídia, de entretenimento. É, né? Uma proposta muito interessante para tentar diversificar um pouco a nossa inserção na sociedade também. Talvez assim criar, como a gente diz, intelectuais orgânicos, de uma certa maneira. Mas eu acho que no geral, a gente pode começar a pensar no mercado de trabalho desde a graduação, né? Estágios, seja por bolsa ou não, em escolas, é sempre um caminho interessante para se começar, eu acho.
Indo nessa linha que o Otávio mencionou agora, é importante lembrar que o Conselho Nacional de Educação, que é uma entidade que reúne especialistas da área da educação, representantes das universidades, né, da sociedade civil, do governo, esse conselho mais ou menos regula os cursos, né, de maneira geral, inclusive as licenciaturas. E recentemente, se não me engano, foi em novembro do ano passado, eles decidiram por um prol de uma mudança nos cursos, para tentar fazer uma inclusão nos estágios, nessa experiência nas escolas, de maneira mais precoce, ou seja, diferentemente do que tem ocorrido, o estudante vai passar a ter esse contato já desde o início do curso até o final, para que ele tenha mais vivência e já saiba o que ele vai enfrentar no mercado. Só que, ao mesmo tempo, a meu ver, o mercado tem mudado, considerando as questões que envolvem aquilo que é chamado de educação 4.0, ou EdTech, e a maior prova, inclusive, esse podcast, o História no Paint, enfim, outras formas de você levar o conhecimento histórico, enfim, acessar esse essa grande parcela da sociedade que não é acessada normalmente pelos meios tradicionais, porque nem todo mundo vai fazer o curso de história. Então, na minha opinião, os cursos vão enfrentar logo, já estão enfrentando, na verdade, um grande desafio. Nós não vamos mais formar apenas professores de história, mas vamos formar produtores de conteúdo, de conhecimento. E aí, tentando responder um pouco daquilo que o Leandro me perguntou antes, só que eu esqueci totalmente, eu assumo, né? Sobre a disciplina que envolve o desenvolvimento de jogos. É, eu me perdi na pergunta e deixei para trás, então vou responder agora. Eu tenho a intenção, já estou trabalhando com outras frentes também, pensando mais nessa inserção no meio digital, também sou professor do mestrado profissional em ensino de história, já pensando exatamente nessa mudança, tanto do público quanto dos interesses e tudo mais. Porque eu vejo que os cursos de história, aí tentando pegar tanto a questão que nós estávamos discutindo antes, né, do como é o curso, quanto com a questão do mercado agora de trabalho, os cursos ainda estão muito fechados. A gente ainda tem pouco diálogo com o pessoal que trabalha, por exemplo, com informática, com desenvolvimento de jogos, com mídias digitais, e eu acho que nós temos que pensar nisso também. Não quero dizer assim, vou formar um professor e programador. Não é isso, mas ter um mínimo de conhecimento para poder fazer isso ao mesmo tempo. Normalmente, os estudantes que conseguem fazer isso, ou é por próprio interesse, como aconteceu com vocês, né, que se engajaram nessa atividade sem muito incentivo dentro da universidade de maneira estrutural, ou é alguém que já tem uma formação prévia, tal, ou ainda os raros casos em que um ou outro professor se dedica e faz um projeto de pesquisa, de extensão, de ensino para isso, mas não é recorrente. E eu acredito que se a gente não mudar, nós não vamos conseguir atender aquilo que a população procura, que o mercado procura, porque esse professor que tem sido formado, mais parece um professor do século XIX. Do que...
Cara, ácida.
Essa questão dessas novas formas de ensinar, né, eu acho interessante porque, puxando aquilo que o Leandro falou anteriormente sobre a questão de ser criticado por ser reducionista, etc., eu estudo biblioteconomia, né, ciência da informação, e geralmente quem escreve sobre isso dentro da ciência da informação, a pessoa é muito criticada exatamente por isso. Quem estuda memes, quem estuda essa questão da comunicação mais dinâmica, sempre recebe esse mesmo tipo de crítica. E dentro da história, que pelo menos no que eu pude observar nesse tempo que eu estudo, existem muitos professores que são conservadores nesse sentido. E realmente, a questão é que a história está, não só a história, né, mas as disciplinas até de licenciatura de maneira geral, elas vão caminhando para algo que foge bastante entre só o que era estruturado como bacharel e só o que era estruturado como licenciatura. E essas novas formas de competências, né, que a gente tem que desenvolver, elas também agregam no sentido dessa questão do mercado de trabalho que nós estamos falando. A maioria dos currículos que eu peguei para olhar de história, eles pecam muito nessa questão, não só na questão de formação de professores, como eu acho que foi até o Leandro que comentou, que nós formamos bem mais ligado, um profissional muito mais ligado à pesquisa do que, de fato, à licenciatura, mas também nessas competências, como foi citado agora, na questão da cibercultura, do acesso às redes, à utilização de outras formas operacionais de trabalhar com o ensino. Até eu falo bastante uma piada que o pessoal falava muito, né? Até tinha, acho que tem até meme na internet, falando, pô, o camarada tem um PhD e não sei o quê, mas não consegue ligar um projetor.
isso aí mesmo.
Então, isso aí, eu estava conversando com o orientador, ele estava rindo sobre isso, eu falei, pô, isso aí é uma piada que já foi engraçada, mas agora ela me parece um pouco trágica, o cidadão, o indivíduo, ele ter um curso de doutorado e ele não ter o mínimo das capacidades operacionais para saber se comunicar de outra forma que não seja a tradicional. Então, acho que isso também é uma alteração que vem se mostrando dentro do campo de trabalho e que as pessoas têm que estar atentas. Até muito do preconceito que o Leandro diz que as pessoas têm com a forma com que ele faz uso da história para se comunicar, para passar conhecimento de alguma forma, para fazer algum tipo de divulgação científica, vem muito sobre esta visão arcaica, entre aspas, de como que o professor tem que se comportar, como o historiador deve se comportar e como esse conhecimento deve ser utilizado. E também da visão de que não tem importância o indivíduo ter esses conhecimentos técnicos, essas competências informacionais e comunicacionais, que na atualidade, nessa nossa sociedade da informação, elas são imprescindíveis.
Cara, teve uma vez, isso foi no primeiro período, aconteceu com um professor que, inclusive, é um cara que eu admiro pra caralho. Eu não vou falar o nome aqui dele, porque eu meio que vou falar um pouco mal dele, mas é um cara que eu admiro muito, assim, um dos maiores professores que eu já tive a honra, tipo, de ouvir. E vou te falar, assim, eu cheguei pra ele e falei, pô, professor, eu queria falar uma parada com você, uma parada, tipo, uma específica, tá ligado? Aí ele falou assim, não, beleza, eu vou te ajudar. Aí eu fui e falei, não, beleza, então, e-mail. Cara, ele falou, ah, mas eu não uso e-mail, eu não uso e-mail. Cara, o maluco fala 30 línguas, sabe? O cara fala grego, o cara fala latim, o cara fala porra toda. E o cara não sabe mandar um e-mail. O cara não sabe mandar um e-mail. Cara, tipo, que porra é essa, cara? O cara não sabe mandar a porra do e-mail, mano. Eu fiquei, não é possível. Não é porque, ah, ele tem a versão da tecnologia, não. Ele tá pouco se fudendo. Se você quer aprender alguma coisa comigo, ou tem alguma coisa, tipo, fora da sala, você que se adapte a mim. Não é eu que eu tenho que me adaptar ao mundo moderno. E agora, falando de outro professor, que, porra, também é um dos caras que eu tive o prazer de ter aula, que é o da Assunção. Eu cheguei pro da Assunção e falei, pô, da Assunção, vamos fazer um podcast aí, queria muito que você participasse. Ele falou, o que é podcast? Eu expliquei pra ele, tipo, nossa, muito maneiro, porra, muito bacana. Ele, pô, eu quero participar assim, me explica aí o que eu tenho que fazer. Aí, pô, eu expliquei, o cara anotou a porra toda. Ele também mal sabia, assim, usar a internet, tá ligado? Aí ele foi, ele baixou aqui o Discord, que é o aplicativo que a gente usa. Ele falou, não, o que eu tenho que ter aqui? E fez, tipo, você viu, cara? Ele fez um puta esforço pra poder participar da parada. Porque, tipo, ele queria participar, obviamente, mas porque ele também acha importante. Ele falou, não, esse tipo de iniciativa é muito importante. Então, esse cara, o cara assim, tem a mesma idade do que o outro professor e ele fez um esforço do caralho pra poder participar da parada. Então, a gente vê que eu não acho que seja muito uma questão de geração. Eu acho que é uma questão pura e simplesmente de ego. Tipo, o cara ele não quer, tipo, se dobrar, né, às novas tendências ou, assim, saber que ele não é mais ali o centro do mundo, que tem gente nova aparecendo, que tá fazendo coisas de maneira diferente do que ele fazia, e a pessoa simplesmente não aceita. Fala, não, porra, não, isso aqui que tu tá fazendo é merda, sabe? E assim, eu já escutei em sala de aula, cara, o professor chega e fala assim, não, é porque tem professor que quer estudar quadrinho, cara, que é quadrinho? O cara tem coragem de falar uma porra dessa, cara. Um dos filmes mais assistidos ano passado foi sobre Vingadores, né, o Ultimato, cara. Todo mundo foi assistir essa merda. E o cara quer ignorar isso. Quer ignorar um estudo sobre quadrinhos. Que mundo que esse filho da puta vive, cara? Ele não tá vendo a realidade? Aí o Igor até chegou pra mim e falou, pô, Leandro, isso foi em 2018, inclusive, quando saiu o primeiro filme do Vingadores. Ele falou que foi assistir o filme. Quando ele chegou em casa, ele viu, porra, no YouTube lá. Não, por que o Thanos é de esquerda? Sabe? Assim, gente, tipo, não tá nem dentro do campo de... Não, o cara simplesmente falou que eu tô na esquerda, né? Só pra fazer essa observação aqui.
Já afirmou
isso aí. Ele já chegou, né? E falou e foi. Não, por que que o Thanos é de esquerda? E você vê, tipo, gente que não é da área fazendo esse tipo de conteúdo e você vê na porra do vídeo, cara, que é, tipo, sei lá, 2 milhões de views. Tipo, e quem você acha que tá assistindo isso? É criança, é a nossa geração, a nova geração que tá aí. Enquanto o filho da puta que tá lá na academia chega e fala, não, YouTube pra mim não é nada, meme pra mim não é nada, podcast. Eu já escutei, cara, da boca de um professor que, inclusive, estuda questão de educação, falar, pô, pra mim podcast é bobeira. Cara, esse maluco, ele tem que tomar uma surra, mano. Esse cara é um merda. Porque, tipo assim, a gente viu, né, que o YouTube, ele foi, assim, apropriado pela galera de um posicionamento mais à direita e um posicionamento que não tem nem como classificar, tipo, de gente que fala que a Terra é plana, nazismo é de direita, saca? E, porra, mano, a gente já perdeu o YouTube. Agora, a gente vê, né, que, pô, a questão da plataforma do podcast, a gente vê que é uma galera ali mais votado pro um campo progressista, que, tipo, não joga verdades prontas, quer debater as coisas. E o maluco chega e fala que pode, tipo, Que bobeira! Tipo, cara, esse tipo... Olha só, você que tá escutando esse tipo de coisa, quando você escutar isso na faculdade, eu não falei porque eu não tava presente. Foi o Igor que me falou, que o professor falou. Cara, quando você escutar esse tipo de coisa, você levanta e bota o dedo na cara e você fala só, a gente tem o presidente que tem hoje por sua culpa. Por sua culpa. Não, vocês ficam aqui, né, no seu altarzinho, né, de Deus de faculdade, falando que a população é burra, que a população é fascista. E você tá fazendo o quê? Você não tá fazendo porra nenhuma. Você quer que o mundo se adapte a você, sendo que é você que tem que se adaptar ao mundo. Enfim, eu fiz um... Desabafei.
Tutorial de como não passar na disciplina.
Eu quero complementar essa pistolação do Leandro.
Pistolei.
Essa questão do academicismo é uma parada tão bizarra que existem, tipo, você vai ter alunos em que, ao mesmo tempo que eles se opõem a essa questão do academicismo, e quando surge uma pessoa que tenta popularizar o conhecimento de história, seja através de memes ou através de podcast, esse mesmo cara que se posiciona contra a popularização do ensino de história vai querer desmerecer um conteúdo como o da história no Paint e da história no Cache, cara. Porra, isso chega a ser uma parada bizarra, cara. Tipo, qual é o contato que a nossa universidade tem com a população em volta, cara? A galera adora ficar falando de expandir a porra do muro da universidade, mas que esforço prático vocês fazem para expandir isso? Entende? Vocês querem que a população defenda a universidade aos ataques que ela vem sofrendo, mas como essa população vai defender se ela não tem a noção mínima da importância de ter uma instituição pública em certas regiões periféricas, como é o caso da Rural de Nova Iguaçu, entende? É uma parada bizarra pra caralho, cara, que eu não vejo sumindo dentro da academia. Essa merda vai se perpetuar, porque tem renovação. Vai ter alunos que vão sair e vão continuar perpetuando essa porra desse academicismo, cara.
PS, a aula do maluco era uma merda.
É uma merda a aula dele.
Sim.
Sobre essa parada aí, gente, posso dar um pitaco?
Claro, pô, fala aí.
Claro, pô, vai, salva aí que ninguém vai querer fazer história.
Não, eu não vou fazer isso, papel de advogado do diabo, não, entendeu? Pode falar mal de mim, não tem problema. Eu sei que vocês estão falando mal de mim. Nem sou professor da Rural, mas estou falando. O que eu percebo mais recentemente é o seguinte, uma mudança de perfil do profissional, no caso do professor universitário. Porque antes ele era taxado, antes, quando eu falo assim, algumas décadas atrás, ele era taxado como uma autoridade e a sociedade precisava desse profissional para referenciar algo, ou seja, com base em fulano, né, eu interpreto tal acontecimento histórico ou tal fato, enfim, tal contexto. Hoje, como nós temos muitas informações disponíveis, alguém esforçado pode produzir um conteúdo bom, muito bom, e com a linguagem mais acessível, sem passar diretamente por um professor universitário. Então, a gente já percebe que as pessoas conseguem produzir informações e visões de mundo sem passar pela academia. A maior prova disso são filmes, séries, jogos, que muitas vezes são usados pelos nossos alunos, aí vocês já são praticamente professores, né? Os nossos alunos usam isso como se fosse referência de acontecimentos históricos, quando, na verdade, é ficção. Muitas das vezes, né, são baseado em narrativas ficcionais. Então, é estranho. Isso mostra, de certa forma, que a gente fracassou. A gente não está alcançando o público, como vocês mesmos mencionaram. E, além disso, dentro daquilo que vocês falaram, tem muitos colegas que se consideram como uma elite intelectual, e consomem uma cultura de elite e... Né, em termos mais claros, assim, não se mistura com a gentalha, não se mistura com o aluno, não quer falar diretamente para o grande público. É como vocês falaram, infelizmente constrói um altar, uma posição de prestígio, de autoridade, e aí, infelizmente, fica ali com o seu pequeno secto falando para meia dúzia de gatos pingados, e aquilo que ele produz, aquela gama de conhecimentos, enfim, que ele vem desenvolvendo durante anos e anos, não chega à população. Então a universidade perde a sua função e o profissional também perde.
Mal visto, né?
A gente precisa mudar, entendeu? A gente precisa mudar, inclusive, a mídia que a gente trabalha. O Otávio começou falando, a gente lê muito. É verdade, o historiador lê muito. A maior parte da nossa produção é feita através de textos, então isso exige uma carga de leitura imensa. Só que a gente tem que perceber que hoje não existe mais só o texto. O texto é mais caro ao século XIX, enfim, aos séculos
que se passaram do que hoje. Hoje a gente tem outras mídias, vídeos, jogos, podcast, animação, mapa interativo, cultura pop, tudo isso é essencial. E a maior parte da população consome isso. Então, se a gente quer que essa população entenda aquilo que a gente produz, perceba a importância de determinados fatos, acontecimentos históricos, enfim, contextos sociais específicos, a gente precisa usar aquilo que essa grande parcela da população consome mais avidamente, né, com mais afinco, com mais vontade, do que esse material, essa forma, texto. Não adianta eu jogar uma tese de 400 páginas para o maluco e falar: você quer entender o que aconteceu com o Getúlio Vargas? Lê essa merda aqui. O cara não vai virar uma página, entendeu? Agora faz um podcast, faz um vídeo para você ver se o cara não se interessa. Ele vai assistir o vídeo, mas ele não vai ler o texto que o professor passou, entendeu? Isso já é um sinal de mudança. E a gente pode lutar contra isso, mas de uma maneira mais sensível. Começa primeiro pela mídia que essa galera consome, e depois vai inserindo textos, vai inserindo um ensino, digamos, mais tradicional, mais acadêmico, e por aí vai.
Eu concordo 100% com você, porque, por exemplo, eu consumo muito podcast. Mas eu também leio muito livro, né? Eu gosto muito de ler. Na verdade, nem é que eu gosto de ler, eu gosto de aprender. Então, tipo, eu sei que, de fato, se eu quero aprender mais sobre alguma coisa, eu tenho que ler livro. Mas tipo, eu não comecei a gostar, por exemplo, de história com livro, cara. Eu comecei a gostar porque, tipo, eu tinha um professor que, pô, ele... Inclusive, abraço aí pro Zé Anderson, meu grande professor de história, que me fez gostar da matéria. Ele chegava, fazia analogias, ele conversava comigo, ele tentava me mostrar a importância, ele, pô, tentava trazer filme, ele fazia assim o máximo possível para conquistar a minha atenção. E quando ele conquistou, eu comecei a me interessar, eu comecei, tipo, depois de um tempo, vou comprar esse livro aqui, aí lia e tal. Então, é isso, sabe? Você, tipo, conquistar a atenção da pessoa, aí você vai ter a atenção dela. Ela vai te ouvir, ela falou: nossa, que interessante, quero aprender mais sobre isso, vou comprar um livro. Cara, isso acontece, aconteceu comigo, tô contando aqui experiência. Por exemplo, quando eu tive aula de República, pô, eu me interessei muito e, tipo, pesquisei, pô, qual o livro que a galera tá lendo sobre programação da República? E olha como é triste. Veio o quê? O livro do Laurentino Gomes, o 1889. E eu li o livro, tipo, achei incrível. É óbvio que tem muita gente que problematiza muito o trabalho do Laurentino, até por questão dele não ser historiador. Mas olha aí, quem tá vendendo livro sobre história não é historiador, é jornalista, porque ele é um comunicador. Ele sabe como se comunicar, ele traz ele faz o livro de uma maneira que você consegue ler, né? Ter uma leitura ali leve. E eu já vi professor na faculdade também falando: não, vocês têm que ler leitura difícil mesmo. Caralho, que vocês querem, mano? O que vocês querem, velho? Sabe? Que porra é essa, mano? Eu não consigo entender, mano. Eu escuto isso, eu fico: mano, o que você quer, velho? O que você tá querendo dizer com isso, cara? Que você, pra aprender alguma coisa, tem que ler coisa difícil? Que porra é? Você vê aí hoje, mano, tipo, a Lilian, né? Que é a dona da Companhia de Letras, que escreveu o Brasil uma biografia, escreveu uma caralhada de livro. Mano, tipo, a mulher é mega inteligente. Ela escreve o livro que qualquer pessoa consegue ler. Ela não, tipo, a pessoa não está na faculdade, ela lê, a pessoa está na faculdade, ela lê, a pessoa está no ensino, ela lê. Uma criança lê e consegue entender porque é uma leitura simples e fácil. Aí quer dizer que o livro dela, então, não quer dizer nada, não é bom porque é fácil? Cara, eu não consigo entender isso, mano. Meu Deus do céu, eu tô muito pistola, então eu vou parar de falar que eu tô muito pistola.
Essa questão dos textos é uma parada que influencia tanto que, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz história antiga, eu tive uma dificuldade absurda com os textos. Então isso influenciou no meu relacionamento com a matéria. Tipo, história antiga é uma das matérias que eu menos gosto da universidade. Entretanto, quando a gente teve Brasil, eu e o Leandro pode falar, tipo, os textos eram acadêmicos, mas tinha uma linguagem mais acessível. E isso influenciou absurdamente no que eu gosto, cara. Hoje em dia, a minha parte predileta da graduação são as matérias de Brasil. São os textos da Lília, são os textos do José Murilo de Carvalho, da Emília Viotti, que são historiadores que tentam escrever de forma mais simples e acessível. E isso me influenciou absurdamente na minha experiência acadêmica.
Cara, hoje em dia eu só leio livro de Brasil, cara. Eu só li livro de Brasil, inclusive quero seguir a minha carreira aí estudando Brasil.
Eu também, eu vou seguir minha carreira estudando Brasil. Mais contemporâneo, mais de agora. Mas é isso aí.
Né? Beleza. Enfim, eu queria saber também um pouco do Otávio. O Otávio ficou um pouco quieto. O que você acha disso aí, tudo que a gente falou, Otávio?
Não, concordo 100% com vocês. Eu, ano passado, já nem lembro se foi ano passado, mas eu acho que foi. Eu ministrei lá na UDESC uma disciplina chamada Escritas da História. E eu costumava conversar com os meus alunos o seguinte: por que que um texto escrito, ele tem mais autoridade do que um podcast, ou um vídeo, ou um canal de YouTube, né? Porque a gente está vivendo no século XIX ainda. A gente, às vezes, no campo da história, se sente muito progressista, mas como vocês bem falaram, a gente encontra não só professores, como alunos, que ainda estão apegados àquelas coisas assim muito antigas. Então, é o texto escrito, acadêmico, impresso que vale. Uma discussão não vale, né? Um vídeo-aula não vale. E eu daí, para esses mesmos alunos, passei um exercício bem interessante, eu acho, né? Espero que eles tenham gostado. Em que todo mundo escolhia um tema, escrevia um artigo científico. Depois pegava esse artigo e transformava ele num texto de divulgação. E depois pegava esse texto e transformava num texto de ficção histórica. E para todo mundo foi muito mais fácil fazer o texto acadêmico. Na hora de fazer o texto de divulgação, todo mundo foi travando, assim, porque a gente desaprende a como se comunicar de verdade, né? A gente vai desaprendendo como conseguir fazer a história ter sentido para os outros. Tanto, não só para alunos e alunas, mas também para pessoas à nossa volta, né? Quem nunca parou com um colega de outro curso para conversar sobre algum tema histórico ou tentar explicar alguma coisa, e a gente sempre se vê naquela situação assim, tá, como que eu consigo fazer isso aqui fazer sentido para o outro, né? Então, eu acho que esse papel de, eu não vou dizer necessariamente de atualizar, mas de entender os tipos de discurso que a gente tem hoje, né, os meios que a gente tem hoje, e como eles são fundamentais, isso tem que ser trazido para a universidade, sim. Então, por que que uma monografia não pode ser um vídeo de YouTube, por exemplo? Tem alguns professores já que estão abrindo esse espaço, mas a gente ainda encontra muita, muita resistência, né? Como se precisasse ter uma certa pompa e circunstância para você conseguir passar qualquer tipo, não só passar, mas produzir, né, qualquer tipo de conhecimento histórico. E, na verdade, o meu contato, o meu, inclusive, né, se eu quero aprender alguma coisa sobre, sei lá, física, eu adoro ver coisas sobre cosmologia, física, enfim, eu vou ver vídeo no YouTube, né? E nós, às vezes, somos os primeiros também a falar, ah, mas o fulano não lê, só vê vídeo. Eu acho que a gente tem que saber como a forma de comunicação vai se estabelecendo também. Vídeo, podcast e qualquer outra forma de comunicação tem um valor pedagógico tão grande e tão importante quanto um texto escrito, eu acho. E salva a gente da nota de rodapé também. Que, por sorte, podcast não tem nota de rodapé.
Geralmente já é tão grande, imagina se tivesse, né, a nota de rodapé. Você falou, só para falar sobre o que o Otávio falou, você falou sobre essa questão de você gostar de astronomia e você assistir no YouTube. Cara, eu tinha uma ideia do que era astronomia, aí eu estava assim, via alguns vídeos ali, alguns vídeos aqui, e eu assisti a série Cosmos, que é essa versão nova agora, não antiga, que é o Carl Sagan que faz. Pô, eu assisti a série, que inclusive vai sair a segunda temporada desse ano. Cara, eu tipo, achei fenomenal, cara. Eu achei assim, muito, muito foda. Eu assisti a série e, pô, um tempo, assim, na verdade, foi um ano depois. Eu li um livro do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado por Demônios. Acho que é esse o nome, tem muito tempo que eu não li. Que ele basicamente fala sobre pseudociência. Aí depois eu li o outro livro do Carl Sagan, que é O Vale do Ponto Azul, que ele fala sobre. Ele meio que fala um pouco da visão de como o ser humano se vê na Terra perante o universo e tal. É um livro, assim, magnífico, né? Tudo que o Carl Sagan faz é magnífico. Depois eu li O Contato, que também, tipo, porra, é outro livro muito foda. E o último livro que eu li sobre astronomia é sobre o Big History, né? A Grande História, que é um projeto do historiador David Christian, que inclusive é apoiado pelo Bill Gates, que ele meio que quer fazer um panorama assim da história. Só que não uma história convencional que a gente conhece, né? Como o próprio nome diz, a grande história, ele meio que faz um panorama ali, tipo, desde do Big Bang até aqui. Então é uma disciplina que envolve, tipo, química, física, biologia, filosofia, tudo. Eu li sobre tudo isso porque eu comecei vendo um vídeo no YouTube do Marcelo Grazer, que é um dos grandes astrônomos do Brasil. Aí ele me fez, me interessei muito. Depois vi documentário, a série documental do Cosmos. Depois dessa série documental do Cosmos, eu gostei mais ainda e falei, não, tem que ler coisa aqui. Aí procurei o trabalho do Carl Sagan. Depois li o último livro, li o livro do David Christie. Então, é isso. Eu vi um vídeo, o vídeo me levou ao documentário, o meu documentário me levou à leitura. É exatamente isso que você falou, sabe? Uma coisa vai ligando na outra. E não é, tipo, eu não vou aqui dizer, porque... O que você prefere? O que você acha que é o mais ok e melhor? Não, uma coisa complementa a outra, né? Que uma coisa é melhor que a outra. Uma coisa complementa a outra. E é isso.
Nesse sentido, você está falando sobre você ir de determinado contato e em busca de outras formas de ter mais conhecimento a respeito daquele tema, entra em algo que dentro da academia tem se ignorado bastante. Que é isso que você descreveu, dentro do estudo de informação, a gente chama de inteligência coletiva. O que é inteligência coletiva? O que a gente está vivendo agora, principalmente dentro da cibercultura, dentro desses meio de rede, que é o sujeito ter diversas formas de se comunicar com os demais e utilizar essas formas de comunicação para que ele tenha acesso a determinados pontos informativos e, a partir disso, buscar novas formas de ter uma de certa forma, uma educação continuada dentro dessa esfera tecnológica, né, das redes de informação. E muito disso é ignorado pela área acadêmica, exatamente por ter esse preconceito com outras formas de se obter o conhecimento, que não seja, como vocês falaram já, através desse viés mais tradicional, que é a leitura de livros e textos complexos que não são tão acessíveis. Assim, e outra coisa também é que nós não buscamos muito o equilíbrio dentro desse sentido. É claro que é importante você ter a capacidade, a competência de ler determinados textos que são difíceis, que têm uma complexidade considerável, mas isso não deve ser a única forma de acesso à informação, porque isso elitiza e limita os sujeitos que podem ter acesso a essa informação. E, de certa forma, como o Leandro até mencionou, a questão do ego, do professor, que muitas vezes é a questão de ego dele se ver sem determinado conhecimento e, por isso, colocá-lo de lado, eu acho que também tem a ver com o fato de que, se você aumenta a acessibilidade, aquele conhecimento, dentro da lógica de produção, ele perde um pouco o valor. Ele não tem...
Perde o status, né?
Ele perde essa questão, ele perde o status. Se eu sei, você sabe, todo mundo sabe, pô, eu sou quem? Sou mais um que sei e tem essa informação. Então, isso pois é uma questão, uma coisa também a ser levada em consideração.
Não, e tipo, só para finalizar esse bloco, sobre a questão do... A gente começou a falar a questão do trabalho, né, da produção. Cara, para quem não conhece, o Carl Sagan, ele só é um dos maiores divulgadores científicos que já existiu. Também é um grande cientista. Cara, chega a ser assustador. Porque quando você pega um livro de astronomia do Carl Sagan, e você pega um livro de algum outro astrônomo que não seja o Carl Sagan, cara, você fica, assim, assustado, porque o jeito que o Carl Sagan ele escreve, o jeito que ele fez a primeira série Cosmos, que é ele que apresenta, não nessa versão que saiu recentemente, se eu não me engano, sei lá, em 2013, eu acho, 2014. Cara, você toma um baque, porque o jeito que o Carl Sagan ele escreve, você entende, cara, porque é de uma linguagem muito fácil, ele não quer complicar. Na verdade, ele quer descomplicar. Quando assim, ele quer falar sobre algum termo que é difícil de entender, uma pessoa que não é da área da astronomia, ele explica o termo tintim por tintim para a pessoa poder entender. Então você vê que ele, de fato, ele tem esse compromisso de explicar o que é aquilo, sabe? E também, cara, eu tenho quase certeza que ele fez um dos primeiros projetos para levar a ciência para a televisão. Ele fez ali o projeto, né, da série Cosmos para explicar para a galera o que, que era, que é o Cosmos, né? Assim, falar sobre ciência na televisão. E eu tenho certeza absoluta que teve um pau no cu e chegou e falou assim: nah, o Cal, porra, ele quer levar ciência pra televisão, quer ficar falando de maneira fácil, isso não é ciência. Eu tenho certeza absoluta que teve um pau no cu pra falar isso. Mas enfim.
Eu só quero falar um pequeno detalhe. Já que o Leandro falou de pau no cu, é que o Otávio, ele tocou no assunto. Calma aí, não. É que o Otávio, ele tocou no assunto de você ter outras formas de fazer a sua monografia, como, sei lá, gravar um podcast ou fazer um mini documentário, um curta. Na nossa universidade, tá passando por esse debate de flexibilizar essas formas de fazer a monografia, entende? E, cara, e esse, o professor que o Leandro falou, que falou mal de podcast em sala de aula, ele criticou, porque tinha uma aluna que queria fazer o TCC dela utilizando fotografias. Aí ele falou, ele virou e falou: não, porque monografia pra mim é aquela que tem 45 páginas a 50. Se não for isso, não é monografia, é brincadeira.
Não, ele falou assim: você acha que vocês estão fazendo ciência? Ciência, tipo, ele meio que falou: não, eu que defino o que, que é ciência, né?
Ano que vem, então, onde você quer estar?
Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
Agora, pra descontrair, né, um pouco aí esse clima pesado, vamos falar um pouco, então, sobre os clichês que existem sobre o curso de História. Inclusive, o mais famoso é que todo mundo que cursa História fuma maconha. Cara, pelo menos assim...
Só tem fumador.
Mas, assim, cara, na minha turma, minha do Igor, na verdade, eu acho que você conta no dedo ali que você sabe que usa. E, cara, tipo, é um clichê que não faz o menor sentido. Tipo, realmente, é uma parada que não tem nada a ver. Foi uma... Assim, a mulher fuma maconha. Beleza, fuma maconha, é isso aí. Sendo que não é isso. Eu queria que você falasse um pouco também sobre esse clichê e outros clichês que existem. Também sobre o ser comunista. Na verdade, o que menos existe no curso de História é comunista.
A questão dessa questão do uso da cannabis é o que acontece. Eu acho que vem muito da... Porque não é só o curso de História que sofre com esse estereótipo. Claro que tem as ciências sociais, filosofia. Isso, para mim, não é uma coincidência. Eu acho que porque esses sujeitos, eles, em determinado momento, eles adquirem um senso crítico que os permite, entre aspas, defender algumas formas de utilização. Dentro do senso comum, acaba caindo. Pô, se o camarada defende, ele não pode defender só porque ele conseguiu vislumbrar que existem, por exemplo, coisas como a guerra ao tráfico, etc., que causam prejuízos reais à sociedade e que o usuário é um sujeito, ou viciado, né, no caso, quando a pessoa se vicia, ele é uma pessoa que tem uma patologia. Então, por ter essa sensibilidade adquirida até através de leituras e contato com alguns estudos específicos, e acaba caindo nesse estigma, porque se tu tá defendendo, tu é maconheiro, se tu tá defendendo, é porque tu usa. Então tem isso, e muito cai também, isso se reflete também na questão LGBT, o cara defende o movimento LGBT, então o cara é gay, então a menina é sabatão, isso acho que cai muito nisso, porque também tem estereótipo, é cheio de, pô, eu já ouvi diversas vezes, curso de História é cheio de sapatão e viado. Já ouvi várias vezes. Então também acho que cai dentro desse estereótipo.
Cara, o curso de História... Cara, tem pessoas normais como tem nos outros cursos, cara. A maioria desses estereótipos não faz sentido, né?
Não, então você tá querendo dizer que tem gente anormal dentro do curso?
Não, pô.
Eu tô por mais... Não, né, que tu falou.
Não, e outra questão também, cara. Essa questão do comunismo... Caralho, cara, a gente vive uma histeria em torno desse conceito. Hoje em dia, o simples fato de você ser minimamente progressista, você é taxado de comunista. E necessariamente, a maioria das pessoas do curso de História não são comunistas.
Não, a maioria esmagadora, né, cara? Não é.
Isso! Esse estereótipo não faz o mínimo sentido, cara.
É porque, tipo assim, é aquilo que a gente conversa entre si, né? Porque, por exemplo, vamos pegar uma sala, tem 40 pessoas nessa sala. Sei lá, tem 5 comunistas, 5 pessoas que se identificam como comunistas, né, nessa sala. Cara, essa galera, normalmente, é a galera que mais faz barulho, tá ligado? Então, assim, eu não tô querendo falar de forma pejorativa, assim, da questão do barulho, mas, tipo, é a questão que é a galera que mais, tipo, se posiciona, que critica, que tá sempre ali, tá ligado? Então, meio que parece que só existe aquilo porque as outras pessoas não se posicionam. E a gente sabe que isso existe. Muita gente, até de esquerda mesmo, às vezes, assim, meio que fica com medo de questionar alguma coisa que, assim, rolou por conta de, tipo, o cara não quer estresse, tá ligado? O cara não quer se estressar. Porque ele, querendo ou não, ele já está num ambiente estressante. Ele tem que, às vezes, muitas das vezes, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que ler texto, tem que estudar para seminário, tem que estudar para prova, tem que fazer um monte de coisa. Então, tipo, às vezes o cara ele não quer entrar no debate, saca? Não é nem que, tipo, ele vai ser apedrejado. A maioria das vezes é. Eu não vou ser aqui, tipo, foda-se quem escutar isso e se sentir, tipo, ah, nossa, o Leandro tá falando isso. Não, é verdade, a gente sabe que é assim, na maioria das vezes, determinados discursos são apedrejados, e de fato, alguns, assim, discursos, tipo, sei lá, nazismo de direito, assim, porra, um cara que faz história, falar uma porra dessa, tem que se fuder mesmo, né? Assim, não tem outra saída, o cara tem que ser rechaçado mesmo. Mas tem outras coisas que bobas, que às vezes a pessoa tá em dúvida, tá fazendo uma pergunta, tipo, só pelo fato de estar perguntando, a pessoa já é apedrejada. Mas, enfim, essa parada dessa visão de que, ah, não, os histórias são bem comunistas. Gente, não é. Não é isso, sabe? É porque, tipo assim, também tem a questão do engajamento, pessoas que se identificam como comunistas. Assim, parece que eu tô querendo falar mal de comunista. Sim, gente, eu tenho muitos amigos que são, assim, comunistas. Então, não sou comunista, não sou. Eu tenho muitos amigos que são.
Tem até amigos.
Tem até amigos, né? Tem até amigos. Eu gosto, assim, admiro muito. Outros não, mas não é por questão de ser comunista, é questão que eu gosto mesmo da pessoa. A gente tem. Gente, puta que pariu, cara. A gente pode esquecer de falar uma coisa que é muito importante. Que a pessoa. Tem gente que usa o aspecto político pra falar mal da pessoa, determinada pessoa, sendo que, tipo, não é, ela não tá falando mal por conta do aspecto político. Ela tá falando mal de vocês porque ela não gosta. É meio que arruma um motivo, saca? Ah, aquele cara ele é racista. Vou espalhar pra todo mundo que ele é racista porque eu odeio ele e eu quero que ele se foda, sendo que eu sei que ele não é. Então isso também acontece muito. Mas enfim, falei pra caralho. Fala você.
Ah, isso aí é ossos do ofício. É, divergência com outras pessoas você vai ter na maioria dos lugares. É isso, cara. A parada é você focar na sua faculdade, se juntar com as pessoas que você realmente gosta e tocar o barco, cara. É isso.
Eu queria escutar um pouco do Renan e do Otávio sobre essa questão, o que eles pensam.
Eu acho que, pensando nesses grandes clichês, em especial para quem dá aula ou está começando a dar aula, é a ideia de que nós somos doutrinadores.
Ah, esse é o clássico.
Porque,
né?
Eu sofro para pedir para os meus alunos fazerem uma atividade ou lerem um texto ou fazerem qualquer coisa. Que dirá, eu vou conseguir doutrinar alguém em alguma coisa, né? Mas isso, na verdade, é um clichê perigoso. A gente encontra alguns clichês que são inofensivos, do tipo, a pessoa vê um cabeludo, né? Eu digo isso porque eu sou cabeludo, então eu sei o que eu tô falando. Ah, joga RPG, eu gosto de Idade Média, eu gosto de Viking. Renan, nada contra os Vikings, né? Mas gosto de Viking, não sei o que lá. Mas a ideia de ser doutrinador tem afetado de maneira muito intensa a vida de quem dá aula, assim. Então, eu acho que esse é um dos mais nocivos. Que é uma das versões do historiador comunista, é ateu, é não sei o que lá, né? E a gente tem, como vocês me falaram, no curso a gente encontra todo tipo de pessoa, todo tipo de gente. O que a gente faz é fomentar um pensamento reflexivo, né? E acho que a gente não tá acostumado a lidar com uma constante reflexão, com a ideia de problematizar. Hoje em dia, inclusive, muita gente acha que problematizar significa lacrar, e não é necessariamente isso. Às vezes, o nosso papel é colocar ali o dedo e perguntar, tá, mas peraí. E aí, isso já gera boa parte desses lugares comuns, eu acho.
Só para complementar o que tu falou, essa questão de problematizar, né? Parece que a gente fala sobre a questão da doutrinação, né, de ser comunista. Tem muita gente que acha que, tipo, a gente tá na cidade, tipo, num púlpito pregando comunismo, estalinismo. Sendo que, na verdade, tem muita gente ali dentro, cara. Por exemplo, eu pego o meu curso, por exemplo. Converso com muita gente. Tem muita gente que não gosta de mim, justamente por conta disso, porque eu não tenho medo, né, de falar ali o que eu acho de verdade, o que eu penso. Eu tô um pouco se fudendo. Sabe?
Fala que tu é neoliberal.
Ah, não.
Capitalista.
Mas aí, eu, assim, por exemplo, você chega assim e problematiza a questão da União Soviética. Assim, eu conheço amigo, eu falei que eu tenho amigos comunistas. Tem amigo meu que é comunista que problematiza pra caralho a União Soviética. Aí você já vai encontrar outras pessoas que, tipo, defendem a todo custo. Então, dentro da universidade, gente, tem tudo isso. Tipo, você vai encontrar gente que é, tipo, comunista, mas diverge de várias outras coisas que normalmente são associadas às pessoas que são comunistas. Você vai encontrar gente que é liberal, tem até amigos que são liberais. Amigos aí, nada contra. Cara, você vai encontrar de tudo, assim. Tu vai encontrar conservador. Cara, isso aí, homens me falaram. Assim, eu nem duvido, né? Porque tem galera que é doida mesmo. Mas me falaram uma vez que tinha um maluco do curso de história que tava dando com a bandeira dos confederados dentro da faculdade. Sério? Então, você vai contar de tudo, cara. Você vai contar, tipo, ANCAP, Libertar, você encontra de tudo. Assim, não só de curso de história em geral. É isso aí, tipo, gente que votando novo. Você vai encontrar tudo, mano. Assim, eu conheço gente, por exemplo, não é minha faculdade, né? Mas eu conheço um maluco que...
Cara, tu tá ensaboado hoje, tá?
Não é da faculdade, mas tipo, eu conheço um cara que é de Universidade Federal, que ele é integralista.
É da Baixada?
Não é da Baixada não, cara. É tipo, é de 8 estados e tal. Mas tipo, o cara, ele é, tipo, ele tem a foto do perfil dele, ele tá com a blusa integralista e tal. Cara, tu vai contar de tudo, mano. Tipo, tu vai contar qualquer coisa, assim, sabe? De tudo mesmo. Você vai ter o seu bondezinho pra andar lá, assim, independente do que você pensa, sabe? Você vai encontrar.
Tem monarquista, né? Tem até monarquista. Na UF tinha uma galera que tinha um movimento monarquista, real.
Não tem, cara, lá no IEM também tem muita gente que é, cara, que é monarquista, mano.
Aí é foda. Aí, mas essa questão de você vai encontrar o seu grupo com quem andar, eu, por exemplo, infelizmente ando com o Leandro na faculdade.
Aí, foi a única pessoa que você conseguiu encontrar que pensa igual a você. Mas aí, se você...
que é isso?
Se eu fui a única pessoa que conseguiu, você conseguiu também andar, né? Então o problema tá no que você pensa, né, mano? Não é só... Caraca, o Otávio tá falando aqui que... Aí, o Otávio que confirmou aqui no chat, no Discord, que teve um aluno dele que foi com a bandeira do Brasil. Quero, mano!
Que merda, hein?
Meu Deus do céu, conta mais um pouco aí dessa experiência, Otávio.
Não, eu tinha assim, contato com alunos que tinha, assim, tinha grupo monarquista, tinha grupo mais religioso, grupo mais pedetista, assim, mas o mais legal é que, nesse caso específico, esse pessoal todo andava junto, assim, né? Então, era uma coisa que desafiava um pouco as leis da física social, digamos assim. Tava sempre todo mundo bem junto, assim. O que era uma experiência interessante. Mas, de fato, a gente encontra de tudo. E, no fim das contas, eu acho que a regra geral, e talvez seja o lugar comum verdadeiro, né, o estereótipo verdadeiro, seja que, na verdade, está todo mundo ali tentando sobreviver ao curso.
É, exatamente.
Está todo mundo tentando sobreviver mentalmente, emocionalmente, e assim por diante.
Cara, outra coisa também é que a galera fala que quem curso história é ateu. Cara, na minha sala, né? Na minha sala do Igor, na verdade, é o contrário. A maioria da galera tem uma religião ali. Tipo, tem gente que, por exemplo, tem evangélico, tem católico, tem tudo, assim, tem de tudo.
É, isso é interessante você mencionar também essa questão do ateísmo, porque isso acho que, principalmente na universidade que a gente, que vocês estudam, né? Que a gente estuda. Ele tem esse viés de ser na Baixada. É um local que tem muito terreiro de candomblé, umbanda, etc. E tem muita igreja evangélica. Então, sim, eu acho difícil ter essa realidade do ateu. E isso foge bastante ao estereótipo. Porque realmente, como você... Até acho que eu te interrompi, tu ia falar. Por exemplo, na minha turma, quando eu entrei, eu me arrisco a dizer que mais de 50% era crente.
Não, eu acho que até mais, cara. Eu acho que até mais.
Cara, eu acho que na nossa turma é até mais, mano.
É tipo 80%, né, Igor? Eu acho.
Eu acho é isso aí, mano.
É 80%, sabe?
Não, e tipo, também tem um negócio legal na faculdade, mano. cada faculdade, tipo, tem um local de cultuação. Lá na nossa existe um lugar que se chama Bar do Sandrinho. Também fica aí a indicação pro pessoal, pra quem curte um suco.
Quem curte um suco é ótimo.
Um suco é ótimo, um suquinho de cevada.
Um suquinho.
É, uma boa forma de sobreviver à faculdade, cara.
É, isso é verdade, caraca.
Eu e Leandro, a gente tem uma hora marcada, uma vez por semana a gente tá lá. Ó,
cara, olha só, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês também, essa parada do suco. Por exemplo, a questão de ser macoeiro. Cara, tipo, quase, tipo assim, eu conheci muita gente lá na faculdade. E a maioria das pessoas, tipo, são usuários, tipo, de droga, tá ligado? Ah, maconha, assim, droga.
Tô não com as pessoas erradas.
Eu conheço muita gente também que usa. E, assim, cara, é porque, assim, a gente acha que na faculdade só tem drogado. Na verdade, a nossa sociedade é drogada. Tem drogado incontrolado. Dentro da polícia, na política, o cara que é advogado, que é médico. E, assim, drogado você vai encontrar em tudo quanto é lado. Mas uma coisa que eu reparei, assim, cara, é que também varia de faculdade para faculdade. Geralmente, quando você meio que, por exemplo, assim, é uma faculdade do interior, então muita gente é da cidade, vai para essa faculdade, geralmente as pessoas usam, assim, pelo que eu percebi, elas usam mais drogas porque elas estão afastadas da família, então meio que elas estão numa situação ali, tipo, não só da família, mas de amigos. Então elas meio que ficam ali naquele ambiente de pressão, tanto social quanto na faculdade, não tem muito com quem conversar. Então me parece que, assim, em ambientes como esse, as pessoas são mais suscetíveis a usarem drogas. Mas, gente, eu nunca fui um imbecil, né, gente? Óbvio que eu tinha minha idade ali pra ser um pouco, mas também nunca fui muito imbecil. Quando eu entrei na faculdade, eu não tive surpresa. Eu já esperava que ia ter de tudo, que... Não era assim, porra, plantação de droga, tipo, gente andando pelado, isso, porra, tem que ser muito imbecil pra acreditar nessa porra. Mas eu já sabia que tem de tudo e tal. E eu vi muita gente surpreendendo, tipo, cara, eu pensava que isso aqui era festa. Não, cara, é faculdade, é a gente chorando, desesperada, na verdade. O Renan tá quieto, eu queria que o Renan falasse um pouco também sobre essa questão aí dos estereótipos aí que ele acha interessante de falar também.
Eu não estou quieto, é porque eu estou no chat zoando todos vocês o tempo todo, entendeu?
Caralho, é verdade, agora é que eu tô olhando aqui o chat, eu não tava olhando, mas...
Ele tá aqui, né? Ele tá atrás das coxinhas aqui, ó. Tá gastando a onda aqui no chat.
Pois é. Então, informação bombástica, curso de história só tem ateu, maconheiro e comunista, não é zoeira? O que eu percebo, gente, nos últimos anos, pegando, né, da época da graduação, que foi em 2006 pra cá, é que o curso sofreu uma mudança de perfil, o que reflete também uma mudança do perfil da própria sociedade. Isso também tem que pensado dentro do seguinte ponto de vista, né, que hoje é mais corriqueiro que as pessoas têm múltiplas identidades concomitantemente, ao mesmo tempo elas identificam muitas coisas ao mesmo tempo. E tudo isso entrou dentro do curso de história. Esse perfil que o curso de história só tem a ter o maconheiro comunista é uma coisa muito ainda, né, um mito que foi construído ainda do período da ditadura. Então, hoje a gente já percebe que o curso é muito mais variado. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu lecionava antes na Amapá, eu era professor lá no interior da Amapá, o perfil dos meus alunos era evangélico, conservador e de direita, majoritariamente, né? E hoje em Pernambuco, que é considerado um estado, né, mais progressista, indo com a galera mais de esquerda, ainda assim você vê uma presença de estudantes de direita, evangélicos, conservadores, relativa, é grande, assim, proporcionalmente equilibrado, entendeu? E eu não vejo isso como algo ruim, pelo contrário, eu vejo isso como algo bom, porque se o professor percebe essa mudança do perfil do alunado e não percebe que ele tem que se adaptar, que ele tem que mudar, que ele tem que aprender a comunicar com essa sociedade em transformação, ele é uma relíquia do passado. Ele não consegue mais perceber o que é a realidade, então ele já está tendo deficiências ali em perceber as transformações que a sociedade sofreu. E, assim, né, quando a gente pega na época da graduação, vocês deram alguns exemplos aí, na época que eu estudei na graduação, eu tinha colegas que eram do metal, movimento punk, anarquista, a galera das micaretas, e aí tinha um pouco de tudo, né, era tudo misturado.
Micareta?
Micareta, micareteiro, jabadá, cara, pô, era genial, não, mas era uma parada, e a gente tinha uma vibe de, assim, cada um dentro da sua especificidade, e
a gente tentar respeitar minimamente como as opções de cada um, né? Agora, essa questão da polarização política que vocês comentaram, né, que hoje todo mundo é de esquerda ou de direita e tudo mais, se alguém fala comigo hoje que isso é um fenômeno recente no Brasil, é alguém míope, porque isso já se passava dentro da minha cidade desde aquela época. Talvez só não tinha a repercussão que tinha hoje, mas eu já vivi essa situação dentro da universidade na época da minha graduação. Né, esses debates em cima de direita e esquerda muito acalorados. A única diferença é que agora isso atingiu a sociedade como um todo, mas isso nunca deixou de ser uma realidade.
Sim, sim.
Sabe? Eu acho que, em parte, a culpa também é nossa, nós, professores universitários, profissionais, professores de educação básica, enfim, porque a gente não consegue, não está tendo mais sucesso nessa comunicação com o público, entendeu? Em tentar explicar um pouco melhor, e também a gente perdeu muita credibilidade nos últimos anos, né, exatamente por causa desses termos que se tornaram pejorativos. Né? Como todo o maconheiro, ateu, comunista, logo tudo que ele fala é mentira, não é, né? Eu não preciso dar crédito, eu não preciso ouvir ele e tudo mais.
Cara, é até interessante a gente ter tocado a questão dos evangélicos e tal, e a questão do estereótipo, né? Que a gente tá falando, questão de estereotipação. A gente tá falando do estereótipo, o estereótipo que a sociedade constrói sobre quem cursa, né, o curso de história. Mas é também interessante falar que a gente também constrói determinados estereótipos. Por exemplo, para a pessoa que, assim, se identifica com a lica esquerda e tudo mais, quem é evangélico votando no Bolsonaro? Sendo que essa semana eu li um livro, que inclusive eu recomendo para vocês, para quem está ouvindo aqui, para quem está participando, que é O Reino, do Gilberto Nascimento. A gente fala sobre a trajetória da Universal e do Edir Macedo. Cara, 30% dos evangélicos não votaram no Bolsonaro, na verdade votaram no Haddad. E eu achava que esse número, tipo, era assim, 99,9% votaram no Bolsonaro e não votaram no Haddad, sendo que tipo, o número é 30%. Eu nunca iria imaginar, porque eu tinha esse estereótipo construído de quem é evangélico logo voltou no Bolsonaro, porque meio que a gente faz essa associação, né, de você é evangélico, logo você votou no Bolsonaro. Assim, a gente que é do curso de humanas, não, na verdade nem curso de humanas, mas eu acho que ele tem mais essa tendência. Mas o ser humano em si, ele tenta colocar as coisas em caixinhas. E eu lendo o livro, cara, eu li uma parada que eu simplesmente, eu parei assim, eu olhei para o horizonte e falei, não, isso aqui tá errado, e eu fui pesquisar. Cara, o livro fala que o Edir Macedo, ele é a favor do aborto. Eu olhei assim e falei, cara, what the fuck, porra é essa? Eu fui pesquisar, é verdade. O Edir Macedo, ele é a favor do aborto. E a defesa, né, que ele dá pra defender o aborto é que, por exemplo, ele fala, pô, vocês preferem o quê? Ele meio que fala assim, o aborto, ele é errado. Mas vocês preferem o quê? Que a mulher faça o aborto ou que ela tenha um filho e esse filho dela viva na pobreza, fique em farol, vendendo bala, se fudendo pra, tipo, conseguir comer. E, tipo assim, eu falei, mano, eu nunca iria, se eu não tivesse lido esse livro, eu nunca ia saber disso. Então, olha como que as coisas são mais complexas. E como que essa história de passar parte tanto de um lado pro outro, quanto do outro lado pro outro. Acho que é interessante falar isso também. Como que a gente, às vezes, acaba estereotipando as pessoas, por exemplo, quem votou no Bolsonaro é fascista, ou quem não votou nulo é fascista. E muito perigoso, né? Essa questão de se não votou no. Se votou no Haddad é comunista, sendo que tem amigo liberal que votou no Haddad, também tem amigo liberal que votou no Bolsonaro. Parece que ambos os caras são grandes contradições, né? Mas a gente vê que isso é um exemplo para a gente pensar como que as coisas são mais complexas, como que o buraco é mais embaixo. Eu acho que é isso, assim, essa questão de estereotipação. Gente, é difícil. A gente não pode sair encaixando tudo assim, em caixinhas, porque o mundo é muito mais difícil que isso.
Cara, eu acho que a mensagem que fica é entrar na universidade de mente aberta, cara. É você ter uma predisposição a entrar em contato com aquela pessoa que muitas vezes vai ter crença ou costumes completamente diferentes do seu. E utilizar dessa gama de diversidade cultural como uma forma de enriquecer a sua experiência acadêmica.
Eu acho que foi dita uma frase que resume bem, né, para quem está pensando em fazer história, resume bem o que significa isso. Fazer história é a gente constantemente descobrir que o buraco é mais embaixo. Né? Acho que esse é o ponto principal para quem está afim de fazer o curso, esse é o foco.
Sim, sim. E, cara, também a gente falou muito sobre o trabalho, como que a gente trabalha com história, a gente acabou de falar, né, dos estereótipos, a gente falou um pouco sobre a academia, mas acho que a questão principal também é as perguntas que a gente escuta. Teve uma vez que eu até postei isso no Twitter e virou meme, que o cara chegou pra mim e falou assim, tipo, conversa assim, bate-papo assim, tipo, sem conversação mesmo. Aí o cara falou, não, mas por que você faz assim? Eu falei, não, porque eu faço história. Aí o cara falou assim, você faz história? Ele falou, sim. Eu falei, não, o maluco foi perguntando, não, mas o que o Dom Pedro tava fazendo, sei lá, às 2 horas da tarde, em 1835, no dia não sei o quê? Eu falei, tava comendo cu de curioso, mano.
Minha resposta é padrão, cara.
Cara, toda vez que me perguntam essa porra, eu sempre falo assim: não sei o que, mas não, curte curioso. Eu sempre falo essa porra, cara. Porque, mano, por favor, né, cara? Vai tomar no cu, né, mano? É muito escroto.
A melhor resposta de rigor acadêmico possível,
né? Tava comendo curte curioso, pô.
É isso que você aprende na universidade.
Fui doutrinado, né, cara? Fazer o quê?
Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi sem martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. É o partido cachaceiro comunista. Todo partido cachaceiro comunista. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca Internacional.